Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 25 de maio de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Mais dinheiro circulando na economia.
30 milhões de aposentados e pensionistas do INSS começam a receber a segunda parcela do 13º dos benefícios. Márcia Fernandes.
No total, o governo está injetando mais de 71 bilhões de reais na economia, com antecipação do 13º para aposentados.
E 7 milhões e 800 mil pessoas recebem auxílio emergencial de R$ 600. Luciana Colares, de Holanda.
E para que o auxílio chegue a todos os brasileiros, comunidades ribeirinhas da Amazônia vão ser atendidas por agências Barco da Caixa. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Estudantes que financiam os estudos pelo FIES podem solicitar a suspensão do pagamento de parcelas.
Hoje na apresentação, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Aposentados e pensionistas do INSS recebem a partir de hoje a segunda parcela do 13º salário dos benefícios.
Mais de 30 milhões de pessoas terão os pagamentos depositados nos próximos dias.
Somando com a antecipação da primeira parcela do 13º, mais de 71 bilhões de reais estão circulando na economia.
O objetivo é ajudar os idosos e reduzir os impactos econômicos causados pelo coronavírus.
O depósito da segunda parte do 13º para aposentados e pensionistas que recebem um salário mínimo vai desta segunda, dia 25 de maio, até o dia 5 de junho. Já quem recebe mais de um salário mínimo vai receber a segunda parcela de 1º a 5 de junho. A data dos depósitos é de acordo com o número final do benefício, sem levar em conta o dígito verificador. E o dinheiro vem em boa hora para Cláudia Belchior, que mora em Planaltina, no Distrito Federal. Ela é aposentada e complementa a renda trabalhando como massoterapeuta, mas, durante a pandemia, parou de atender os clientes e seguiu o distanciamento social. E vai usar o valor para pagar as contas básicas e quitar dívidas.
Será muito, muito bem-vindo. Hoje vou poder pagar algumas contas como luz, água, a alimentação também vai ajudar muito. Não só para mim, para vários brasileiros também que estão nessa situação, né?
Segundo o Instituto Nacional do Seguro Social, mais de 30 milhões de beneficiários receberão a segunda parcela do 13º, o equivalente a cerca de 23 bilhões de reais. No total, o governo está injetando mais de 71 bilhões de reais na economia, com antecipação do 13º para aposentados. Essa é uma das medidas do governo federal para reduzir os impactos econômicos da crise causada pela pandemia da Covid-19. Pela lei, tem direito ao 13º quem, durante o ano, recebeu o benefício previdenciário de aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão. Aqueles que recebem benefícios assistenciais, como de prestação continuada e a renda mensal vitalícia, não têm direito ao abono anual. Para tirar dúvidas ou ter mais informações, basta acessar o site inss.gov.br ou então ligar para a Central 135. Reportagem Márcia Fernandes.
E milhões de brasileiros receberam hoje a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600.
Também saiu o pagamento da primeira parcela para quem foi aprovado agora.
E esta semana o atendimento vai chegar até a população ribeirinha do Pará e Amazonas.
E quem tem os detalhes é a repórter Luciana Colares, de Holanda. Boa noite, Luciana. Conta pra gente quem recebeu hoje.
Boa noite, Nazi, Alessandra e ouvintes da Voz do Brasil. Olha, Nazi, os pagamentos de hoje beneficiaram 7 milhões e 800 mil pessoas em todo o país. E quem são essas pessoas, né? Vamos lá. Receberam hoje a segunda parcela os trabalhadores nascidos em setembro e outubro, inscritos no Cadastro Único ou que se cadastraram pelo aplicativo e que receberam a primeira parcela ainda em abril. São 5 milhões e 200 mil pessoas nesta situação. Também hoje saiu o segundo pagamento para quase 2 milhões de beneficiários do Bolsa Família, que tem o NIS, o número de identificação social, com final 6. E teve depósitos também da primeira parcela hoje. para quem ainda não tinha recebido. O valor foi pago para 700 mil trabalhadores do novo lote de aprovados, nascidos em agosto.
E os pagamentos continuam ao longo da semana, Luciana? Qual que é o calendário?
Isso mesmo, Alessandra. A Caixa continua pagando milhões de brasileiros nesses próximos dias. Vamos primeiro falar da primeira parcela. Quem é do Bolsa Família continua recebendo normalmente, de acordo com o NIS, até o fim do mês. Amanhã, terça, recebe a parcela 2, os beneficiários com NIS final 7 e assim por diante. Para quem não é do Bolsa, falta receber apenas os nascidos em novembro e dezembro. Os R$ 600 serão depositados para eles amanhã, terça-feira, na conta digital. E a Caixa continua também pagando ao longo da semana a primeira parcela de quem ainda não recebeu. Então, amanhã, recebem o valor nascidos em setembro. Na quarta, os de outubro. Quinta, os de novembro. E sexta, os aniversariantes de dezembro.
Luciana, nessa segunda parcela teve mudanças, né? Os valores são depositados primeiro na conta digital, não é isso?
Teve sim, Nazi. O dinheiro cai nessa poupança digital que foi aberta para todos os beneficiados, com exceção dos integrantes do Bolsa Família. E olha, já foram criadas mais de 42 milhões de contas digitais, viu? Dessa vez, não é permitido transferir o dinheiro para outra conta no primeiro momento. Mas a pessoa pode movimentar o valor digitalmente e também usar o cartão virtual emitido rapidamente e de graça. Tudo isso é para evitar aquelas aglomerações nas agências. Os saques serão permitidos a partir deste sábado, dia 30. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, reforça que o calendário dos saques seguirá o mês de nascimento para evitar filas.
Neste dia 30 de maio, sábado, 2 milhões e meio, sempre ao redor de 2 milhões e meio de pessoas que nasceram em janeiro, na segunda-feira, dia 1º de junho, os que nasceram em fevereiro e assim subsequentemente, para equilibrar a maior rapidez possível do pagamento com a maior segurança possível. E estes depósitos nas contas digitais, como estamos fazendo hoje, permitem que as pessoas comprem na internet, paguem contas via o aplicativo e, com isso, a partir do sábado, menos pessoas precisarão ir às agências para realizar o saque.
E é importante lembrar que, para quem é do Bolsa Família, não muda nada. O saque já pode ser feito em espécie e quem está recebendo ainda a primeira parcela também pode tirar o dinheiro de imediato.
E, Luciana, o governo também anunciou para esta semana um atendimento em áreas ribeirinhas.
É isso, Alessandra. Para alcançar as comunidades que só podem ser acessadas pelo rio até sexta-feira, as agências Barco da Caixa vão percorrer destinos no Pará e no Amazonas. Sore e Salvaterra são os municípios no Pará. E Carreiro da Várzea e Manaquiri, no Amazonas. A Caixa estima que mais de 100 mil pessoas sejam beneficiadas pelas duas agências. Tudo para que o auxílio emergencial chegue a cada brasileiro, sem exceção. Lembrando, Alessandra, que até agora o governo pagou a primeira parcela a 55 milhões e 900 mil brasileiros. E a segunda já foi depositada para mais de 37 milhões. A grande maioria dos pedidos de auxílio emergencial já foram analisados. A grande maioria dos pedidos de auxílio já foi analisada. Faltam menos de 5 milhões. Para conferir a situação do seu cadastro, acesse auxilio.caixa.gov.br ou então o aplicativo da Caixa. Nazi, Alessandra.
Então, obrigado, Luciana, pelas informações ao vivo.
E pescadores artesanais que recebem o seguro defeso também têm direito ao auxílio emergencial de R$ 600.
Os que recebem o seguro em datas anteriores ou posteriores ao período de pagamento do auxílio emergencial podem ser contemplados com a ajuda durante os 3 meses previstos, desde que não acumulem os 2 benefícios.
O seguro defeso é concedido aos pescadores como compensação financeira durante o período de reprodução dos peixes, quando fica proibida a pesca pesca para fins comerciais.
Ele recebe o valor de um salário mínimo por mês de defeso, que pode variar de 3 a 5 meses por ano, dependendo da área de pesca e da espécie.
Para saber mais sobre o pagamento do auxílio emergencial, a orientação é entrar em contato com o CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social do seu município.
Estudantes que têm contrato com o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, já podem pedir a suspensão do pagamento das parcelas.
A medida é mais uma ação de enfrentamento aos impactos do coronavírus.
Nós vamos conversar ao vivo com a repórter Daniele Popov, que tem mais informações.
Boa noite, Daniele. A suspensão vale para todos os estudantes financiados pelo FIES?
Boa noite, Alessandra, Nazi e ouvintes da Voz do Brasil. Olha, Alessandra, a medida vai atender tanto os estudantes que terminaram o curso quanto aqueles que ainda estão na universidade, mas só para os estudantes que têm contratos de financiamento estudantil com bancos públicos. E a medida vale para os contratos que estavam com as mensalidades em dia até março deste ano, quando foi decretado o estado de calamidade por causa do coronavírus.
Dani, e se o estudante deixou de pagar uma parcela que venceu depois da decretação do estado de calamidade, como é que fica?
Aí sim, Nádia, essa parcela pode ser incluída na suspensão. Bem, Nádia, o estudante pode pedir a suspensão das parcelas trimestrais, que são o valor pago de juros trimestrais para contratos fechados até o segundo semestre de 2017. Nesse caso, podem ser suspensas até duas parcelas. O estudante pode ainda pedir a suspensão de 4 parcelas daquelas que são pagas depois do fim do curso e do prazo de carência. E olha, Nazi, pode ser um peso a menos para quem está em casa, impedido de trabalhar e depende de uma atividade autônoma para se sustentar. É o caso da médica veterinária Priscila Naira, de Brasília.
Vai sim ajudar na renda. Como autônoma, isso é outra fonte de opção, porque o salário às vezes fica apertado e surgiu essa opção e sim, vai ser bem efetivo e vai dar para colocar algumas contas em dia e, se possível, fazer alguns cursos extras.
Daniele, mais uma dúvida. Quando essas parcelas suspensas vão ser pagas?
Elas vão ser incorporadas no saldo devedor do contrato. E uma coisa importante, não serão cobrados juros nem multas por atraso de pagamento dessas parcelas.
E como o estudante interessado deve fazer para pedir a suspensão do pagamento?
Bem, Alessandro, o estudante deve avisar o banco onde contratou o financiamento até 31 de dezembro. Segundo a resolução publicada hoje, os bancos vão criar canais de atendimento específicos para essa comunicação do estudante. Alessandra, Nazi.
Obrigado, Daniele Popov, pelas informações ao vivo.
E segue até sexta-feira o prazo de adesão das instituições de educação superior públicas ao processo seletivo do segundo semestre do SISU.
O Sistema de Seleção Unificado oferece vagas em universidades públicas para estudantes que fizeram o Enem.
Os candidatos são selecionados de acordo com as notas do exame.
E pela primeira vez, o governo vai fornecer livros didáticos para a educação infantil.
Pelas redes sociais, o ministro da Educação, Abraham Van Traub, informou que as crianças da pré-escola vão ter acesso às obras a partir de 2022.
O edital publicado pelo Ministério prevê obras didáticas, literárias e pedagógicas.
Para manter capital de giro e salários de funcionários.
Você vai ouvir ainda hoje que produtores rurais, micro e pequenas empresas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste estão usando recursos dos fundos para enfrentar este período de pandemia.
O programa de parcerias de investimentos vai ser um dos instrumentos do governo para estimular a economia depois dos impactos provocados pelo coronavírus.
O programa passa para a iniciativa privada, a administração ou a propriedade de estruturas públicas como aeroportos e rodovias.
Em conversa por videoconferência com agentes do mercado financeiro, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, disse que o programa não está parado durante a quarentena.
Segundo ele, a ideia é retomar os leilões de concessões e privatizações já nos próximos meses.
E entre as principais apostas estão os aeroportos.
Vão vender os 43 aeroportos. Os ativos nossos são excelentes e o setor vai retomar, não tenha dúvida. Talvez seja o setor mais atingido, mais vulnerável à questão comportamental, mas a gente vai vir com os protocolos de segurança, tanto nós quanto as companhias aéreas, então procedimento em aeroporto, etc. E aos poucos o movimento vai retomar. E vamos acabar com uma restrição que era 15% do capital, tinha que ser de um operador aeroportuário. Isso nós vamos acabar. Isso abre o espaço para os fundos de investimento, para os fundos de pensão, para os fundos soberanos.
Tarcísio Gomes de Freitas também falou sobre as ações do Ministério da Infraestrutura durante a pandemia.
Ele lembrou que entre as principais iniciativas estão as ações para garantir que o transporte de cargas continue operando para garantir o abastecimento e que não faltem produtos em farmácias, mercados e postos de combustíveis, por exemplo.
O Ministério da Saúde divulgou hoje regras para a construção e funcionamento dos chamados hospitais de campanha, aquelas unidades temporárias instaladas para reforçar o atendimento hospitalar.
O Ministério também fez um balanço dos recursos enviados para estados e municípios no combate ao coronavírus. Até agora, foram 7 bilhões de reais para a unidade de saúde.
A repórter Luana Karen tem mais informações ao vivo. Boa noite, Luana.
Boa noite, Nádia, Alessandra, e boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. A implantação dos hospitais de campanha é de responsabilidade dos estados e municípios. Cabe ao governo federal a orientação sobre a estratégia de implantação. As unidades devem funcionar para internação de pacientes de Covid-19 com sintomas leves e moderados, em que não haja necessidade de uma UTI. Os leitos de hospitais de campanha vão ser habilitados por 90 dias. Como detalhe, Adriana Teixeira, diretora do Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e Urgência do Ministério da Saúde.
Esses leitos de suporte e ventilação pulmonar terão uma habilitação temporária por 90 dias. No total, serão 43 mil por leito, o equivalente a uma diária de R$ 478,72 e será paga em parcela única. Então, esses leitos eles vão ser repassados uma parcela única por 90 dias de diárias.
No último final de semana, o Ministério da Saúde entregou 576 respiradores para 8 estados. Desses, 190 são respiradores para serem usados em UTI e 386 para equipar ambulâncias. Ao todo, já foram entregues quase 1.440 respiradores para 17 estados. Em outro balanço divulgado nesta segunda-feira, o Ministério informou que já foram repassados quase 40 bilhões de reais este ano aos estados e municípios. Desse total, 7 bilhões de reais só para que as unidades se preparassem para o combate à Covid-19. Os recursos devem ser usados, por exemplo, na preparação e contratação de profissionais de saúde e na compra de equipamentos e insumos. Nazi e Alessandra.
Obrigada, Luana, pelas informações ao vivo.
E o governo entregou a estrutura do hospital de campanha localizado no município de Águas Lindas, em Goiás.
O local vai atender pacientes do estado e do Distrito Federal com Covid-19.
Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro ressaltou que a obra foi concluída dentro do prazo estipulado de 15 dias.
Pelo acordo, a estrutura do hospital ficou sob responsabilidade do governo federal.
Até agora, o governo de Goiás faz os últimos ajustes para iniciar as atividades e atender a população na próxima segunda-feira.
O hospital vai contar com 200 leitos de internação, todos com acesso à rede de gases, o que permite que sejam transformados em UTIs conforme a necessidade.
A população indígena será atendida numa ala especial do Hospital Newton Lins, em Manaus, no Amazonas.
A ala, que será inaugurada amanhã, vai ter 53 leitos. 10 deles são de UTI.
O Hospital de Campanha Newton Lins foi inaugurado em abril, com 95 leitos para o tratamento dos pacientes com Covid-19 na capital amazonense.
O secretário especial de saúde indígena do Ministério da Saúde, Robson Santos da Silva, explica.
O objetivo desse hospital é aprimorar ainda mais o atendimento que as populações indígenas brasileiras vêm recebendo do governo federal em parceria com estados e municípios. Espera-se, assim, melhorar ainda mais a assistência a essa importante parcela da nossa população, que é objeto de preocupação e de assistência especial por parte do governo federal.
O hospital ganhou também espaço para enfermaria, com redes para os indígenas e local para rituais.
No total, o governo federal já enviou 213 milhões de reais para o estado do Amazonas para o enfrentamento do novo coronavírus.
E o governo dos Estados Unidos vai doar 1.000 respiradores para ajudar no combate ao coronavírus no Brasil.
Pelas redes sociais, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, informou que a notícia foi recebida durante uma conversa com representantes do governo dos Estados Unidos e é resultado da parceria produtiva entre os dois países.
A Embratur, responsável por promover o Brasil no exterior, agora é oficialmente uma agência de promoção internacional do turismo.
A lei que cria a agência foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro e publicada hoje no Diário Oficial.
A ideia é aumentar a divulgação do país lá fora e trazer mais turistas para conhecer as belezas do Brasil.
Mais eficiência e agilidade para promover o Brasil no exterior. Esse é o objetivo da nova Agência de Promoção Internacional do Turismo, Embratur. Com a mudança de status de instituto para a agência, o governo terá mais recursos para divulgar o país lá fora. Uma das novidades é que agora será possível utilizar recursos do Fundo Nacional da Aviação Civil para incrementar essa promoção do turismo, por meio de convênios com a Embratur. Hoje, o fundo tem recursos na ordem de 26 bilhões de reais. O texto também prevê que a agência poderá investir na promoção nacional do turismo em casos de emergência, como a pandemia do coronavírus. Ainda segundo a lei, a agência vai dar tratamento igual a todos os estados na promoção do turismo brasileiro no exterior. A lei também permite que o órgão auxilie no processo de repatriação de brasileiros impossibilitados de retornar ao país, também em casos de emergência. Atualmente, o turismo no Brasil gera quase 7 milhões de empregos e tem uma arrecadação de mais de 5 bilhões de dólares. Graziela Mendonça para a Voz do Brasil.
Produtores rurais, micro e pequenas empresas estão usando recursos dos fundos constitucionais para enfrentar este período de pandemia.
Uma linha de crédito emergencial de 6 bilhões de reais está disponível. Desse valor, 220 milhões já foram liberados.
Os fundos constitucionais das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste foram criados para desenvolver economicamente essas regiões, ampliando oportunidades.
Bruna Versosa é uma empreendedora cearense, doceira de mão cheia. Com a chegada da pandemia do coronavírus, teve receio de perder o negócio e não continuar adoçando a boca dos clientes. Mas graças à linha de crédito emergencial do Fundo de Financiamento, disponibilizada pelo Banco do Nordeste, respirou aliviada.
Eu estou conseguindo pegar um empréstimo, então é bem tranquilo.
O socorro não foi diferente para Ciro Alencar, pequeno empresário do ramo de medicamentos. Para ele, o crédito chegou em boa hora.
Foi de suma importância essa liberação e que estamos aqui na ponta trabalhando para continuar servindo.
Os recursos dos fundos constitucionais de financiamento são administrados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional e concedidos por meio de bancos públicos, como os bancos do Nordeste, do Brasil e da Amazônia. Ao todo, 6 bilhões de reais estão disponíveis. São 2 bilhões de reais destinados aos estados do Norte, 1 bilhão de reais para o Centro-Oeste, enquanto outros 3 bilhões atendem o Nordeste. O gerente de produtos e serviços do Banco do Nordeste, Tuiná Fontinelli, fala das medidas tomadas pelo banco para socorrer principalmente os pequenos empresários nesse momento de crise.
Essas medidas emergenciais incluem tanto repactuações para adversidades em seus processos produtivos, quanto também a concessão de créditos novos, sobretudo para capital de giro, para pagar as folhas de pagamento, para pagar os custos fixos. Vemos trabalhando aí com o FNE emergencial, custo de 2,5% ao ano, carência até dezembro.
Outras informações sobre fundos constitucionais de financiamentos podem ser acessadas em www.mdr.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
E uma última informação, o Ministério da Saúde informou há pouco os últimos números do coronavírus.
São 374.898 casos confirmados.
153.833 pessoas se recuperaram.
E foram registradas 23.473 mortes.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministros Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin assumem presidência e vice-presidência do Tribunal Superior Eleitoral.
Conselho Nacional de Justiça faz tuitaço pelo Dia Nacional da Adoção.
Superior Tribunal de Justiça aplica princípio da insignificância em furto de R$ 70,00, apesar de concurso de agentes.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal moderniza pesquisa de jurisprudência e facilita acesso aos usuários.
Nova ferramenta foi lançada nesta segunda-feira e já está disponível no site do STF na internet. Carlos Ribeiro.
O sistema simplifica o acesso e oferece mais recursos para a obtenção de resultados com maior eficácia. A página foi elaborada para ser utilizada também em dispositivos móveis, como celulares e tablets. A nova versão oferece busca refinada, dicas de pesquisa e está aberta à colaboração dos usuários para sugestão de melhorias.
O Conselho Nacional de Justiça realizou hoje um tuitaço para lembrar o Dia Nacional da Adoção.
Esse é o quarto ano da iniciativa que tem o objetivo de sensibilizar as pessoas sobre a adoção com mensagens positivas, mostrando que o importante na hora de acolher uma criança é o afeto, o cuidado e o coração aberto.
Com a hashtag Adotar é Amor, o tuitaço fez um convite para os tribunais e a população participarem do movimento que estimula a adoção.
Segundo dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento do Conselho, mais de 5 mil crianças e adolescentes no Brasil aguardam uma família.
Ministros Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin tomam posse como presidente e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral.
Por causa da pandemia, a cerimônia foi realizada por videoconferência. Fábio Ruas.
No discurso de posse, o ministro Barroso destacou as dificuldades impostas pela pandemia do coronavírus. Citou a necessidade do voto consciente e do combate à desinformação no processo eleitoral. Em relação às prioridades após a pandemia, Barroso destacou o combate à corrupção.
Precisamos deixar de ser o país do nepotismo, do compadrio, das ações entre amigos com dinheiro público. Precisamos derrotar as opções preferenciais pelos medíocres, pelos espertos e pelos aduladores. É hora de dar espaço aos bons.
Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin ocupam a presidência e vice-presidência do TSE até 2022.
O Superior Tribunal de Justiça determinou o trancamento de ação penal contra duas mulheres acusadas de furtar alimentos em supermercado no interior de São Paulo.
Os ministros aplicaram o princípio da insignificância, apesar do concurso de agentes. O valor do furto foi devolvido. Fátima Uchoa.
O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou o prosseguimento da ação penal a pedido do Ministério Público, mas a quinta turma do STJ determinou o trancamento da ação. Para o relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca, apesar de o caso tratar de furto qualificado pelo concurso de agentes, ou seja, por ter sido cometido por mais de uma pessoa, as circunstâncias do delito, como o valor reduzido, permitem a aplicação excepcional do princípio da insignificância.
Ministério Público Federal busca solução para colombianos acampados no Aeroporto Internacional de São Paulo.
Cerca de 180 pessoas desejam voltar para a Colômbia, mas não conseguem. Marissa Almena.
Os colombianos afirmaram que já tentaram voltar para casa, mas não conseguem. Por isso, se concentraram no aeroporto de Guarulhos. O Ministério Público Federal marcou uma reunião para a próxima quarta-feira e convocou representantes do Consulado e da Embaixada da Colômbia, do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, da concessionária que administra o aeroporto, da Polícia Federal e da Prefeitura de Guarulhos.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7.
Norte FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O plenário aprova a proibição de corte de serviços como luz nas sextas-feiras, finais de semana e em véspera de feriados. Senadores comentam proibição de entrada de brasileiros nos Estados Unidos. Senado aprova MP que cria funções comissionadas na Polícia Federal e transforma cargos em comissão. Boa noite. O plenário aprovou a proibição do corte de serviços públicos como água e luz nas sextas-feiras, nos finais de semana e na véspera de feriados. Os senadores retomaram o projeto original para impedir a cobrança da taxa de religação. Os detalhes com a repórter Érica Christian.
O projeto aprovado proíbe a suspensão de serviços essenciais, a exemplo de água e luz, nas sextas-feiras, nos finais de semana e na véspera de feriados. A proposta obriga as concessionárias a notificarem os clientes sobre o dia e o horário do corte. O autor, senador Everton, do PDT do Maranhão, argumentou que o consumidor não pode ser surpreendido com o corte em dias em que está impossibilitado de pagar a conta e garantir a religação na mesma data.
O projeto ele já era antes da pandemia. Agora, com a crise que vai se agravar econômica, mais do que nunca ele vai ser essencial e fundamental para justamente dar essa condição mínima de um cidadão, quando o seu serviço foi interrompido, ele ter dia útil para trabalhar e ir atrás de pagar a conta e pedir para religar o seu serviço.
A relatora, senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, retirou do projeto o fim da taxa de religação para dar um prazo às agências reguladoras a limitarem o valor da cobrança, que pode chegar a R$ 260. Aprovado, o projeto segue para a sanção presidencial.
A comissão mista que acompanha a situação fiscal e a execução das medidas de combate ao coronavírus ouviu hoje economistas da Instituição Fiscal Independente. Eles pediram o retorno à austeridade fiscal, tão logo a emergência em saúde provocada pela pandemia seja superada. Detalhes na reportagem de Bruno Lourenço.
Os economistas da Instituição Fiscal Independente disseram que os novos gastos em saúde e assistência social e a queda na arrecadação, como era de se esperar, vão piorar ainda mais a situação das contas públicas, mas que os gastos têm que ser feitos e com urgência, pois a pandemia está aí. O diretor executivo da IFE, Felipe Salto, no entanto, pediu a retomada do cuidado fiscal tão logo a emergência seja superada.
O quadro é muito grave. Não é verdade que não se deva gastar nesse momento, mas a gente precisa ter a cautela de entender que a partir do ano que vem tem uma lição de casa muito difícil a ser feita, que vai envolver aumento de receita, corte de despesas obrigatórias, restabelecimento ou restauração das regras fiscais, sobretudo do teto de gastos, ou pelo menos dos efeitos preconizados pelo teto de gastos.
Parlamentares, como a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, quiseram saber qual seria o impacto da prorrogação do auxílio emergencial e de onde poderia vir o dinheiro para esse benefício.
Qual o potencial, por exemplo, de cada uma das fontes, quando a gente trata, por exemplo, de recursos da conta única do Tesouro, do aumento da dívida pública, né? Por exemplo, emissão de dinheiro pelo Banco Central, uso de parte de reservas internacionais, que se você pegar essas quatro fontes, você tem um volume realmente muito grande.
Felipe Salto explicou que o auxílio emergencial custa em torno de R$ 50 bilhões por mês. A prorrogação do benefício por mais 3 meses acarretaria uma despesa em 2020 de R$ 300 bilhões, cerca de metade dos gastos com previdência no ano. Um valor muito alto, qualquer que seja a fonte de custeio pretendida. Salto disse ainda que o país talvez tenha que rediscutir depois benefícios como Bolsa Família, BPC, abono salarial, seguro-desemprego, auxílio emergencial e até mesmo avançar em uma eventual renda básica.
Na próxima quinta-feira, a comissão vai ouvir o ministro da Economia, Paulo Guedes. O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, afirmou que, devido à atitude do presidente Jair Bolsonaro, considerada pelo parlamentar como inconsequente e omissa, o Congresso Nacional passou a ocupar o lugar do Executivo na adoção de medidas de combate à pandemia da Covid-19 e também de suas consequências econômicas e sociais. Ele destacou, entre as medidas aprovadas, a ajuda emergencial à população mais afetada pela queda na atividade econômica e criticou os vetos do presidente da República à ampliação deste apoio a uma série de trabalhadores autônomos. Apesar disso, transmitiu uma mensagem de esperança, afirmando que os brasileiros conseguirão fazer a travessia deste momento difícil e depois recuperar a economia e obter o desenvolvimento do país. Já o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, criticou alguns projetos de lei apresentados devido à crise econômica gerada pelo novo coronavírus. O senador não concorda, por exemplo, com o projeto que pede a suspensão temporária de pagamentos das prestações de créditos consignados em benefícios previdenciários. Segundo ele, essas pessoas são aposentadas ou funcionários públicos e não perderam seus salários. Oriovisto também criticou o projeto que eleva para 50% a alíquota de contribuição social sobre o lucro líquido em relação às pessoas jurídicas, de seguros privados e de capitalização.
Isso levaria os bancos a terem que pagar de imposto alguma coisa perto de 80%, 70 e poucos por cento. É claro que isso inviabiliza a operação dos bancos e é claro que isso significaria o quê, em última instância? Juros muito mais altos para o Brasil. Tudo o que nós não precisamos.
A partir da próxima sexta-feira, brasileiros ou pessoas que passaram pelo Brasil estão proibidas de entrar nos Estados Unidos por causa da Covid-19. A decisão, tomada neste domingo pelo presidente Donald Trump, repercutiu entre os senadores da Comissão de Relações Exteriores. A reportagem é de Yara Farias Borges.
A medida visa proteger a população americana do novo coronavírus, já que o Brasil é o segundo país com mais casos de Covid-19. Pela decisão, não entrará nos Estados Unidos quem esteve no Brasil 14 dias antes de desembarcar no território americano. O senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, disse que esta é uma medida sanitária.
É uma questão protocolar. Ele fez a mesma coisa quando a pandemia se alastrou na China. Também quando o problema se ampliou na Espanha, na Itália, no Reino Unido, e assim por diante. E agora, em função do crescimento do coronavírus no Brasil, ele toma a mesma medida.
Na avaliação do presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelsinho Trade, do PSD sul-mato-grossense, a medida não afeta as relações comerciais com os americanos.
É uma medida mais de contenção de saúde pública do que de qualquer outro desdobramento. É mais um recado, é mais um sinal de que as coisas aqui no Brasil ainda não estão resolvidas. Elas precisam ser encaradas com muita responsabilidade, com ciência, com trabalho, para a gente poder vencer essa situação que nós estamos vivenciando.
E o Senado aprovou hoje a medida provisória que transforma cargos em comissão na Polícia Federal em funções de chefia exclusivas de servidores de carreira. O objetivo é fortalecer a instituição e facilitar o policiamento no interior e nas regiões de fronteira. Mais detalhes na reportagem de Roberto Fragoso.
A medida provisória cria 516 funções comissionadas para a Polícia Federal, ao mesmo tempo que transforma 281 cargos em comissão DAS em 344 funções de chefia, que só poderão ser ocupadas por servidores de carreira. O relator, senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, explicou que o custo, estimado em aproximadamente R$8 milhões por ano, sairá do orçamento já reservado para a instituição. O objetivo da reestruturação é fortalecer as unidades regionais e o policiamento no interior e nas fronteiras.
A mudança na estrutura organizacional da Polícia Federal, com consequente fortalecimento, revela-se como um importante pilar na atual política de segurança pública, aprimorando a atuação nos serviços administrativos, com maior agilidade ao entendimento prestado à população e também na atividade policial nas fronteiras e no combate às organizações criminosas, ao tráfico de drogas, à corrupção, à lavagem de dinheiro e ao terrorismo.
Major Olímpio, do PSL de São Paulo, destacou ainda a antecipação da votação da MP, fruto de um acordo de líderes.
Mesmo esses DAS que
existiam no papel, mas o grande percentual deles era devolvido pelos policiais federais, só está se fazendo essa reestruturação. Se não vota isso hoje, não dá para sancionar a ajuda aos estados.
A MP foi aprovada sem modificações e será promulgada pelo Congresso Nacional. Da Rádio Senado, Roberto Fragoso.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário pode votar projeto de ajuda ao setor cultural durante a pandemia.
Líderes devem iniciar discussão sobre prorrogação do auxílio emergencial.
Execução de gastos com a saúde para enfrentar a Covid-19 ainda é baixa.
Boa noite. Em reunião da Comissão Mista do Congresso que acompanha as ações de combate ao coronavírus, economista ouvido por deputados e senadores avalia que falta eficiência nos gastos com saúde durante a pandemia. A repórter Silvia Munhato traz mais informações sobre o assunto.
Até o dia 22 de maio, dos 35 bilhões de reais autorizados para gastos com saúde no combate à pandemia do coronavírus, apenas 24% haviam sido pagos pelo governo federal. A média dos demais gastos com a pandemia tem uma execução superior a 40%. A informação foi repassada pelo Instituto Fiscal Independente do Senado aos parlamentares da Comissão do Congresso, que acompanha as medidas econômicas relativas à pandemia. Para o diretor executivo do IFE, Felipe Salto, falta uma ação coordenada do governo.
Está faltando um comitê central da crise. O que falta é uma questão de comando e controle. Nesse momento de guerra, você tem que ter um verdadeiro bunker para conseguir controlar as informações, receber os diagnósticos adequados de cada um dos municípios, de cada um dos estados, e isso requer um trabalho de 24 horas por dia, para corrigir rotas, inclusive, quando for o caso.
E citou a construção de hospitais de campanha em parceria com a iniciativa privada.
Se a gente imaginar um custo paciente dia de R$2.000, 30 mil leitos de UTIs por 3 meses custariam um pouco mais de 5 bilhões, o que é muito pouco dinheiro perto de todos os recursos que estão sendo destinados.
Felipe afirmou ainda que é necessária uma campanha de cuidados sanitários mais eficiente junto à população. Citando especialistas, ele explicou que o país já perdeu o momento de fazer um isolamento mais duro para tentar reduzir a curva de contágios de forma mais rápida, o que teria menos impacto na economia. Para o diretor do IFE, o governo também falha ao não mostrar um norte claro sobre as regras fiscais que deverão valer no pós-crise sanitária. Felipe Salto contou que alguns economistas conservadores têm defendido até bandeiras de esquerda, como a taxação de grandes fortunas. O deputado general Peternelli, do PSL de São Paulo, diz que o governo está fazendo a coordenação da crise em parceria com estados e municípios.
Nós tivemos na sexta-feira, aqui na própria comissão, informados pelo general Braga Neto, do gabinete de crise, em que diariamente o CONAS e o CONASEM fazem reunião para poder agilizar esse gasto, em especial na saúde.
A Instituição Fiscal Independente do Senado estima que a dívida pública vai atingir 86,6% do Produto Interno Bruto até o final do ano, mas que ainda não há risco de o governo ter dificuldade para rolar os títulos públicos, dado o nível do caixa do Tesouro Nacional e das reservas em dólar. A estimativa é de que essa dívida passe a ter vencimentos mais curtos e que passe de 100% até 2030, que é quando o governo voltaria a apresentar a economia de receitas para pagar suas despesas correntes. Para este ano, é esperada uma queda de 5,2% do PIB, que é o quanto o país produz em um ano. O ministro da Economia, Paulo Guedes, volta à comissão na próxima quinta-feira para fazer um balanço do que já foi feito até agora. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Saúde.
O Ministério da Saúde divulgou um novo protocolo para o uso de cloroquina e hidroxicloroquina pelo SUS nos casos de Covid-19. Fernanda Melchiona, do PSOL Gaúcho, considera que a decisão do governo transforma o povo em cobaia, já que não há indicação científica de que esses remédios são eficazes contra a doença.
Já Irã Gonçalves, do PP de Roraima, concorda com a nova orientação do Ministério da Saúde sobre o uso da cloroquina e hidroxicloroquina pelo SUS. Na opinião do parlamentar, a medida dará mais segurança para o uso correto da substância, principalmente entre as pessoas mais pobres que antes, segundo ele, estavam se medicando sem um controle adequado.
A Câmara aprovou no dia 21 de maio o projeto que prevê ações para prevenir a Covid-19 entre indígenas e quilombolas. Joênia Wapchana, da Rede de Roraima, reforça a importância de um plano emergencial para as comunidades tradicionais.
Joênia Wapchana ressalta que essa população faz parte dos grupos mais vulneráveis em relação à pandemia e reitera que eles precisam do fortalecimento de políticas públicas e também do apoio dos estados e municípios.
Rejane Dias, do PT do Piauí, celebra a aprovação do uso obrigatório de máscara em todo o país, ressaltando que a regra não vale para pessoas com deficiências sensoriais ou deficiências que impeçam a colocação da peça. A deputada elogia a exceção e cita o exemplo da própria filha, que, segundo ela, tem autismo e não se adaptou ao uso da máscara.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, lamenta a rejeição do destaque ao projeto que obriga o uso de máscaras para garantir ao trabalhador que sentir os sintomas da Covid o direito de afastamento por 15 dias sem desconto no salário. Ela entende que a matéria era importante para manter a saúde no ambiente de trabalho.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, destaca a importância de campanhas publicitárias que orientem a população sobre os cuidados contra o coronavírus.
Daniel Almeida sustenta que a informação é fundamental para estimular o uso adequado de máscaras, a lavagem correta das mãos e o uso do álcool em gel. Para o deputado, esses instrumentos aliados ao distanciamento social são absolutamente necessários para combater a Covid-19.
Educação.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, considera que o anúncio do governo de adiar o Enem por 30 ou 60 dias por meio de uma nota oficial é muito vago e não tem segurança jurídica. A parlamentar defende que a realização do exame esteja condicionada à redução da curva epidêmica da Covid-19.
Gastão Vieira, do PROS do Maranhão, acredita que adiar o Enem por 30 ou 60 dias ainda deixa a competição desequilibrada entre alunos das escolas particulares e públicas. Além de sugerir que o Congresso aprove a suspensão do exame durante todo o período da pandemia, ele defende a ampliação de cotas para os estudantes do setor público.
Ação movida por Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, pede que o cronograma do Enem seja suspenso até o fim da pandemia. O deputado também entende que a prorrogação do prazo para inscrição do exame era necessária. Segundo ele, apenas a metade da média anual dos alunos fez a inscrição até agora.
Vinícius Carvalho, do Republicanos de São Paulo, pede aos técnicos do governo que corrijam os problemas de cadastro na página de inscrição do Enem. O deputado informa que recebeu reclamações de estudantes que não estão conseguindo fazer a inscrição por problemas técnicos no site do Exame Nacional do Ensino Médio.
Justiça.
Charles Evangelista, do PSL, elogia o esforço da bancada de Minas Gerais para colocar em votação o projeto que cria o Tribunal Regional Federal da Sexta Região, com sede em Belo Horizonte. Segundo o congressista, a aprovação da matéria, que deve voltar à pauta no mês de julho, vai dar mais agilidade ao judiciário, corrigindo possíveis injustiças.
No dia 20 de maio, um jovem de 18 anos foi baleado e morto durante uma operação das polícias civil e militar na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Ao lembrar que já é o segundo adolescente morto na mesma semana, Marcelo Freixo, do PSOL, cobra explicações das autoridades fluminenses. Ele espera que as ações não tenham o objetivo de tirar o foco dos problemas que o Estado enfrenta na saúde pública.
Eleições.
O Tribunal Superior Eleitoral decidiu que a regra de reserva de gênero de 30% para mulheres nas candidaturas proporcionais também deve ser aplicada sobre a constituição dos órgãos partidários. A medida, na avaliação de Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, é um avanço para garantir maior representação feminina na política e nos espaços de poder.
Gleice Elias, do Avante de Minas Gerais, elogia a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de reservar 30% das vagas para as mulheres na disputa dos diretórios partidários. Para a deputada, ainda há muito o que avançar na inserção da mulher na política, mas ela acredita que em breve essa realidade será cada vez mais comum.
Política.
Renildo Calheiros, do PCdoB de Pernambuco, defende a criação de uma CPI para apurar os possíveis crimes de responsabilidade do presidente da República.
Renildo Calheiros argumenta que o Congresso não pode ficar calado enquanto, na sua avaliação, Jair Bolsonaro coloca em risco a saúde da população em meio à pandemia. Defende a ditadura militar, faz apologia à tortura e participa de manifestações antidemocráticas.
Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, acusa o governo federal de incapacidade e de incompetência por não ter estabelecido um protocolo nacional que organize o enfrentamento ao coronavírus. Para ele, esse governo não tem parâmetros claros e nenhuma norma geral que pudesse ao menos nortear estados e municípios.
Já o líder do PSD, Diego Andrade, de Minas Gerais, elogia o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo governo federal e agradece o presidente Bolsonaro por atender a demandas importantes como a vazão da água do Lago de Furnas e também a sanção do projeto das Santas Casas.
Diego Andrade afirma que o presidente Bolsonaro tem coragem, princípios e valores para atuar no combate ao coronavírus. Ele ressalta ainda que vai trabalhar junto ao PSD para ajudar o governo a vencer a atual crise.
Meio Ambiente.
Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, comemora a aprovação de projeto relatado por ele que aumenta exigências sobre segurança nas barragens. O deputado afirma que a proposta aprovada mostra que a Câmara cumpre o compromisso de fazer frente à tragédia de Brumadinho, protegendo a comunidade atingida.
Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, também elogia a aprovação do projeto que cria a Lei de Segurança das Barragens. Ele presidiu a CPI, que investigou o rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho. Segundo o deputado, garantir a segurança é fundamental, justamente para evitar que outras tragédias aconteçam.
Para Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, a aprovação do projeto que aumenta a multa em casos de desastre de barragens é mais uma resposta da Câmara no combate à impunidade desse tipo de acidente.
Zé Silva ressalta que a mineração é uma atividade importante para Minas Gerais e para o Brasil, já que representa 17% do PIB da indústria nacional, mas o deputado destaca que a atividade não pode ser uma ameaça à vida nem ao meio ambiente.
Rogério Correia, do PT Mineiro, também celebra a aprovação do projeto que aumenta as exigências para as mineradoras quanto à segurança das barragens. Ele destaca a proibição da construção por alteamento a montante, método considerado menos seguro por construir a barragem em cima de rejeitos que já foram depositados.
Rogério Correia ainda solicita que o Senado vote a proposta com urgência. Ele também pede celeridade dos senadores na aprovação do projeto que trata do ecocídio para punir quem causa desastre ambiental e do projeto nacional dos atingidos por barragens para evitar outras tragédias como as de Mariana e Brumadinho.
Joyce Hasselman, do PSL de São Paulo, parabeniza a Câmara por aprovar uma legislação que vai proteger a vida da população que mora em regiões com barragens. A deputada relembra cenas de horror quando esteve em Brumadinho e relata o medo da população com a possibilidade de rompimento de outras barragens, como a de Congonhas.
Economia.
Henrico Mizazzi, do PV de São Paulo, apoia a abertura de crédito suplementar no orçamento para ações de combate ao coronavírus. O deputado ressalta que as matérias aprovadas no Congresso dão maior efetividade às medidas de enfrentamento à pandemia. Ele espera que não falte recursos e nem instrumentos para o Executivo dar respostas às consequências da Covid-19.
Carlos Zaratini, do PT Paulista, cobra do Executivo o repasse de recursos de apoio para as pequenas e microempresas. Segundo ele, nem 10% da verba aprovada foi liberada de fato. O deputado aponta que as dificuldades são criadas pelos próprios bancos. O sistema cria barreiras que, de acordo com o parlamentar, têm levado as empresas à falência e à perda de milhares de empregos.
Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, reclama que o governo tem desrespeitado as diretrizes aprovadas pelo Congresso em relação ao pagamento do auxílio emergencial.
Arnaldo Jardim cita como exemplo a exigência de vínculo ativo nos 3 meses anteriores à lei para receber o benefício, além da alteração no auxílio uniparental. O deputado apresentou um projeto de decreto legislativo para que as decisões aprovadas no parlamento sejam cumpridas.
Santini, do PTB, está preocupado com a situação dos produtores de leite do Rio Grande do Sul. De acordo com o deputado, a pandemia afetou as negociações com a indústria. Ele alerta que os produtores estão sendo obrigados a reduzir o preço do leite, o que irá afetar também os fornecedores intermediários.
Votação.
A pauta de votações do plenário desta semana prevê análise de novas ações contra o coronavírus, entre elas o auxílio aos trabalhadores do setor da cultura.
E os líderes partidários também já pensam em prorrogar o auxílio emergencial, como mostra a reportagem de José Carlos Oliveira.
O plenário da Câmara tem sessões previstas de terça a quinta-feira para votar novas propostas de prevenção e combate ao coronavírus e de incentivo à cultura, além de medidas provisórias que estão perto de perder a validade. Mesmo sem previsão de votação em plenário, os líderes partidários também pretendem debater ao longo da semana a possível prorrogação do auxílio emergencial de R$ 600 durante a pandemia. Vice-líder do governo, o deputado Coronel Armando, do PSL de Santa Catarina, citou algumas das propostas prioritárias para essa semana.
Nós vamos votar a MP 917, que trata de acessibilidade para pessoas com deficiência. Nós vamos votar a 919, que trata do valor do salário mínimo. Nós vamos votar também o PL de incentivo à cultura. Esses são os temas de mais relevância. Temos alguns outros PLs não tão relevantes que vão ser incluídos a partir de quarta-feira.
A medida provisória 917 prorroga o prazo para que salas de cinema garantam acessibilidade às pessoas com deficiência, enquanto que a MP 919 elevou o salário mínimo para R$ 1.045. Ambas precisam ser definitivamente aprovadas pela Câmara e pelo Senado até 1º de junho para não perderem a validade. Líder da minoria, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, apontou outra medida provisória e um projeto de lei na lista de prioridades da oposição.
Prioridade é a 936, a MP do emprego, que visa proteger os empregos de milhões de brasileiros. Igualmente, a lei de emergência cultural será o primeiro item da pauta. Nós estamos construindo um projeto e que agora nós vamos poder ter um volume de recursos descentralizados para os estados e municípios poderem atender os trabalhadores da cultura e das artes, bem como a execução de projetos que visem a manutenção dos espaços culturais em todo o país.
Tanto a MP do Programa Emergencial do Emprego e da Renda, quanto o projeto de lei do setor cultural são voltados ao enfrentamento da pandemia do coronavírus. Neste mesmo sentido, os deputados devem votar um projeto para facilitar a renegociação de débitos dos micro e pequenos empresários e outro que inclui escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas da educação básica, entre as que podem fazer a distribuição de alimentos adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar. E já prevendo a continuidade dos problemas econômicos e sanitários decorrentes da pandemia e as dificuldades financeiras para a população de menor poder aquisitivo, o deputado José Guimarães anunciou o início de negociações para prorrogar a renda mínima de R$ 600.
E vamos, em seguida, iniciar um debate no Colégio de Líderes sobre a prorrogação do auxílio emergencial, que é uma pauta que está prevista para o próximo período.
Atualmente, a Caixa está pagando a segunda das três parcelas previstas do auxílio emergencial a trabalhadores informais e à população mais economicamente vulnerável. O vice-líder do governo, o deputado Coronel Armando, confirmou a disposição de diálogo sobre o tema.
Embora não esteja terminando, o auxílio emergencial é um tema bastante complexo e importante e foi discutido uma possibilidade de prorrogação desse auxílio. Isso aí ainda vai ter que ser analisado.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já vinha discutindo o tema informalmente e afirmou que para a prorrogação do auxílio emergencial ainda é preciso avaliar a origem dos recursos para o pagamento. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de Luciana Vieira e Joubert Carvalho. A todos, boa noite.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Uma boa noite.
Minuto do TCU. Com o fechamento dos espaços culturais em função da pandemia da Covid-19, tornou-se necessário pensar em novas formas de expor os projetos e de se aproximar da sociedade. Pensando nisso, o Centro Cultural TCU idealizou sua primeira exposição virtual. Agora, você pode visitar a exposição Percursos da Saúde no Brasil, a contribuição do TCU, sem precisar ir fisicamente ao museu. Por meio do Hotsite, é possível realizar o tour virtual. Além de ter acesso aos conteúdos de seus núcleos expográficos de forma mais aprofundada e detalhada. Os conteúdos estão divididos em Sistema Único de Saúde, o SUS na sua vida, o TCU e a saúde, atenção básica no SUS, média e alta complexidade no SUS, saúde indígena e futuro. Acesse www.tcu.gov.br e faça sua visita.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.